Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de maio de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Theresa May pede demissão. O presidente Donald Trump, três dos seus filhos e a organização Trump apelaram hoje a uma decisão de um tribunal que deu autorização a dois bancos para fornecer documentos relacionados com as suas contas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, voaportugues.com é a nossa referência, a mesma no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. As notícias a esta hora. Face a uma crescente revolta e ameaças de demissões em massa devido a diferendos sobre a saída da União Europeia, a primeira-ministra britânica Theresa May anunciou hoje a sua demissão. Ela continuará a exercer o cargo até que o Partido Conservador eleja um novo líder no início do próximo mês e será ainda a chefe de governo quando o presidente Donald Trump visitar a Grã-Bretanha. Analistas dizem que quem quer que seja o sucessor irá deparar com o mesmo problema de profundas divisões sobre a questão da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O presidente Donald Trump, três dos seus filhos e a organização Trump apelaram hoje a uma decisão de um tribunal que deu autorização a dois bancos para fornecerem documentos relacionados com as suas contas a legisladores da Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas. Um juiz em Nova York tinha, na quarta-feira, recusado bloquear os bancos de responder a intimações pelos documentos submetidos por dois comitês da Câmara dos Representantes, como havia sido pedido pela família Trump. A Coreia do Norte responsabiliza os Estados Unidos pelo impasse nas negociações nucleares, prometendo que nunca vão ser tomadas a menos que Washington abandone a exigência do desarmamento. A segunda cimeira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un, em Hanoi, em fevereiro, terminou sem qualquer acordo de alívio relativamente às sanções contra Pyongyang e sobre as concessões que o Norte irá fazer no domínio dos programas nucleares e de mísseis balísticos. Uma declaração emitida nesta sexta-feira através da Agência Oficial da Coreia do Norte cita um porta-voz norte-coreano acusando os Estados Unidos de intencionalmente causar o colapso das conversações com exigências impossíveis. A Guarda Costeira da Líbia resgatou 290 imigrantes que estavam em botes de borracha à deriva nesta sexta-feira em duas operações perto da capital Trípoli, disse o porta-voz das Forças Navais, Ayub Kassen. Os migrantes são de diferentes países árabes e da África subsaariana, incluindo 7 mulheres e uma criança. A costa ocidental da Líbia é o principal ponto de partida de centenas de milhares de imigrantes que fogem das suas guerras e da pobreza para chegar às costas da Itália na Europa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, esteve hoje no Paquistão numa visita que ocorre durante o aumento da tensão entre Teherã e Washington e antes da reunião da Liga Árabe da próxima semana. O objetivo da visita de Zarif, que manteve conversações com seu homólogo paquistanês Mahmoud Qureshi, não foi divulgado. Antes da chegada de Zarif, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão pediu que todos os lados mostrem moderação, já que qualquer movimento mal calculado pode transformar-se num conflito. Nos próximos minutos iremos falar do processo de registro eleitoral em Moçambique e também do partido Renamo, que naquele país prepara-se para a votação de outubro. Iremos a Cabo Verde para falar da economia com um recado deixado por Mohamed Yunus, o Prémio Nobel da Paz de 2006, que acredita que o país precisa de um banco para os mais vulneráveis. Moçambique realiza as eleições gerais de 15 de outubro deste ano. O processo que conduz à votação é, na generalidade, criticado pela oposição e sociedade civil. Alfred Júnior, em Maputo.
O recenseamento eleitoral, que termina a 30 de maio, está a enfrentar vários constrangimentos que, segundo a Sala da Paz, vai afetar no alcance das metas estabelecidas. Fernanda Lobato, porta-voz da organização, dá conta que mais de 1 milhão de eleitores podem ser excluídos.
São alguns constrangimentos persistentes, como paralisações constantes provocadas por inexistência ou fragilidade de fontes alternativas de energia, postos de recenseamento que nunca funcionaram desde o início do processo, alegadamente por problemas técnicos.
O clima de insegurança em Cabo Delgado é outra preocupação.
O último ataque registado teve lugar no dia 17 de maio.
Por estas e outras razões, a RENAMO sugere a prorrogação do período de registro eleitoral, sobretudo nas zonas onde tem maior influência, segundo o secretário-geral André Madjibiri.
Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado.
Posição idêntica apresentou o MDM na voz de José de Sousa.
Diz-se que é mais do que suficiente irmos até dia 30. E, na nossa opinião, penso que este recenseamento devia conhecer um reajustamento para mais. Antes mais 15 dias seria ideal.
Cláudio Langa, porta-voz do STAI, refere que até 19 de maio haviam sido registados cerca de 60% dos eleitores previstos e, ainda assim, não pondera alargar o período de recenseamento eleitoral nas zonas mais críticas.
Nós temos dados acumulados até o dia 19, um total de 4.590.347 eleitores, o que corresponde neste momento a uma execução de 62,52% em relação à meta prevista de 7.341.739 eleitores. Esta semana atingimos um pico de registro, portanto, tendo registado cerca de 132 mil eleitores dia. Olhando para aquilo que são fatores históricos e do ponto de vista comparativo, estes últimos dias esperamos uma demanda cada vez maior.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Entretanto, a nova atualização que temos sobre o processo de registro eleitoral em Moçambique dá conta que até agora foram registados pouco mais de 5 milhões de eleitores, o que equivale a 68%. Os partidos políticos moçambicanos já iniciaram, entretanto, a sua preparação para a votação de outubro. O Ramos Miguel conta o que a principal formação da oposição está a fazer.
A RENAMO vai iniciar dentro de dias à escala nacional um processo de eleição de pré-candidatos a deputados da Assembleia da República e a membros das Assembleias Provinciais e diz que vai apelar à comunidade internacional no sentido de interceder junto das autoridades moçambicanas para prorrogar o recenseamento eleitoral. Após o término de recenseamento eleitoral no dia 30 de maio corrente, uma das etapas que se irão seguir será a inscrição dos partidos políticos interessados em participar nas eleições de 15 de outubro próximo. Depois disso, será a apresentação das candidaturas e o secretário-geral da RENAMO, André Madjibiri, diz que o seu partido se deve preparar para essas etapas.
Precisamos de nos organizar para fazermos a conferência provincial que vão eleger os pré-candidatos a deputados da Assembleia da República e os pré-candidatos a membros das Assembleias Provinciais. Porque precisamos de cumprir a nossa meta de elevar o general Yusuf Bomado, nosso presidente, e o nosso candidato à Ponta Vermelha e o partido RENAMO ganhar em todos os escrutínios, seja das Assembleias Provinciais, assim como da Assembleia da República. É importante que nos organizemos também neste momento no recrutamento e seleção de delegados de candidatura. São esses que garantem a nossa vitória.
Entretanto, algumas correntes de opinião afirmam esperar que nessas eleições não seja dada primazia a militares em detrimento dos políticos e intelectuais da RENAMO, apontando-se como exemplo o fato do partido ter indicado um general como cabeça de lista para a presidência do município de Maputo nas autárquicas do ano passado. Este ponto de vista é curioso, considera o analista Carlton Cadeado, porque, eventualmente, esses políticos intelectuais não foram escolhidos para os municípios porque estavam a ser cozinhados e moldados para futuros embates, que são embates de nível provincial e de deputado da Assembleia da República. Para além disso, destacou Carlton Cadeado, a RENAMO está num processo de transformação.
Todos os políticos que nós temos na RENAMO são políticos que fazem parte de uma transformação de militar para político. Não podemos ignorar este dado. A RENAMO é um movimento que surgiu como militar. Então, são esses militares que estão num processo de transformação de militar para político e estão a ser introduzidos na vida política. Neste momento, não se pode eliminar esses companheiros porque eles assumiram que têm o direito de ir para a vida política e estão a exercer esse direito. Como eles, estes que estamos a ver agora, há muitos outros que já estiveram na Assembleia da República, o próprio senhor Ossuf Momad, são produto de uma formação militar que estão a entrar para um processo político.
Entretanto, André Madibir voltou a acusar os órgãos eleitorais de estarem a conduzir mal o recenseamento para as eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. E agora vamos a Cabo Verde, onde o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse que cerca de 100 mil cidadãos, aproximadamente 20% da população, vivem na pobreza, dos quais metade na pobreza absoluta. Olavo Correia fez esta revelação na abertura ontem da mesa redonda sobre o ecossistema de financiamento à economia, mas considerou que haverá condições nos vários setores produtivos capazes de ajudar a mitigar a pobreza em Cabo Verde. Foi nesse encontro que o Prémio Nobel da Paz 2006, o Bengali Mohamed Yunus, defendeu a criação de um banco para os pobres. Yunus disse que, no mundo, os grandes bancos confundiram o papel do microcrédito.
And about the big banks, international banks, they are money making organizations. So they have no idea how social business
Os grandes bancos são organizações destinadas a fazer dinheiro. Não têm ideia de como deve ser feito o negócio social, que é o propósito do microcrédito. Encorajámo-los a criar unidades de microcrédito que focalizem no negócio social, disse Mohamed Yunus.
Which is a social business, it focuses on providing microcredit to the poor people.
Yunus sublinhou que o microcrédito é destinado aos pobres, em particular às mulheres, muitas vezes excluídas do sistema bancário.
A microcredit is designed for poor people. Whether they are in the poor country, whether they are in the rich country, poor people, doesn't matter.
O microcrédito é para os pobres. Não importa se num país rico ou num país pobre. Ajuda a criar rendimento individual e a expandir a capacidade criativa individual e avançar passo a passo a vida dessa mesma pessoa. Para os países pobres é importante, porque as pessoas estão estagnadas sem nenhum futuro, disse Mohamed Yunus.
Step by step, move upwards. That's what the whole purpose of microcredit. So it's a poor country is very important, but because they are stuck, they see only no scope. There's no future.
Recordar que Mohamed Yunus é fundador do banco Grameen, que empresta pequenas quantias sem exigir garantias e documentos. Isto ele fez depois de perceber que os bancos se recusavam a emprestar dinheiro aos mais pobres no seu país, que é o Bangladesh. Esse esforço de aliviar a pobreza de milhares valeu ao antigo professor de economia o Prémio Nobel da Paz em 2006. Depois de termos estado em Cabo Verde, África Ocidental, retornamos à África Austral. O sul de Angola faz face à pior seca das últimas décadas, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Pelo menos 2 milhões e 300 mil pessoas fazem face a uma crise de segurança alimentar e má nutrição. Detalhes com João Santarita.
Eduardo Nocala, de 58 anos de idade, luta com dificuldades para encontrar pasto e água para o gado de que a sua família depende. Pior seca a atingir o sul de Angola nas últimas décadas destruiu toda a sua colheita. Não chove desde novembro e milhares de agricultores, como Nocala, ficaram sem colheita e com pouca esperança.
Porque nunca vimos essa seca.
Criadores de gado foram forçados a efetuarem a sua viagem anual com as suas manadas, com 3 meses de antecedência, na procura de pasto. Poucos animais deverão sobreviver. Milhares já morreram. O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que a seca já deixou mais de 2 milhões de pessoas no sul de Angola em risco de insegurança alimentar.
Em casa só fome. Agora é só fome que estamos tendo.
Crianças subnutridas são tratadas no hospital de Ondjiva, mas o Dr. Daniel Ricardo disse que a maior parte das pessoas que passam fome estão demasiado fracas para procurar cuidados médicos.
O estado de saúde das crianças vai agravar, porque esta seca não abrange só do ponto de vista nutricional, mas também tem uma abrangência muito grande na saúde dessas crianças, a nível das comunidades.
O grupo de ajuda World Vision está a tratar 32 mil crianças subnutritas com menos de 5 anos de idade no Cunene, com 11 toneladas de suplementos alimentares. Isto não é suficiente. Precisamos de encontrar outros recursos de fornecedores adicionais, porque estamos a prever que com a colheita deste ano vamos ter muitas crianças subnutridas, pelo menos até à colheita do próximo ano, que será em março. O presidente João Leiranço visitou a região este mês e reconheceu que a situação é muito má.
O governo não está indiferente a isso. Aliás, a razão da minha presença nessas duas províncias é precisamente o sinal de que o Executivo está atento ao que se está a passar em praticamente todo o sul de Angola.
Angola prometeu financiar os seus próprios programas de emergência e desenvolvimento dentro de 4 anos. Embora o plano seja de louvar, grupos de ajuda dizem que a promessa de autossuficiência torna mais difícil atrair doações para ajudar os angolanos afetados pela seca.
Obrigado, João. O João volta dentro de alguns minutos para a sua página reservada ao desporto. Aqui esteve ele a falar da situação no sul de Angola, que enfrenta a pior seca das últimas décadas, tal como revelou o UNICEF. A cidade da Beira, em Moçambique, vai acolher no final deste mês uma conferência internacional de doadores destinada à sua reabilitação depois de ter sido devastada pelo ciclone Idai. A conferência vai também abordar a reabilitação pós-ciclone Kenneth, que atingiu Cabo Delgado e Nampula, mas a norte, em Moçambique. Uma avaliação inicial do governo de Moçambique, citada pela imprensa local, dá conta que são necessários 3,2 bilhões de dólares para a reabilitação nas zonas afetadas no centro e norte. Pelo menos 700 pessoas, incluindo representantes de parceiros de cooperação e investidores, são esperadas para tal conferência na cidade da Beira. E aqui nos Estados Unidos, a administração Trump diz que a chegada de imigrantes à fronteira sul continua a acelerar. Refere que mais de 300 mil imigrantes indocumentados foram apreendidos ou pediram asilo desde outubro passado. Paulo Oliveira.
O secretário do Departamento de Segurança Interna, Kevin McLennan, declarou no Congresso que existe uma crise humanitária e de segurança na fronteira do Sudoeste. Precisamente os cuidados com as famílias e as crianças são mais intensos e temos 40% dos agentes de fronteira na operação, sem contar com a segurança, desvios da missão, sendo uma crise real. Sei que o senador tem estado interessado no combate à epidemia das drogas, especialmente as drogas sintéticas. Estou muito preocupado com a não captura de drogas naquela fronteira devido a esta crise. A forma como a administração tem tratado as crianças migrantes continua a ser objeto de escrutínio pelo Congresso, na sequência da morte de um sexto menor, uma jovem de 10 anos de El Salvador, que faleceu na custódia do governo dos Estados Unidos. A administração Trump solicitou verbas adicionais para o ano fiscal em curso e aumentos substanciais no orçamento do Departamento da Segurança Interna para tratar da crise da fronteira. O presidente da Comissão recordou os pedidos feitos.
A primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May, pediu demissão. Ana Guedes.
Vai renunciar como líder do Partido Conservador na sexta-feira, 7 de junho.
I will shortly leave the job that it has been.
Em breve deixarei um cargo que ao exercer foi a honra da minha vida. Fui a segunda mulher primeiro-ministro, mas certamente não a última. Faço isso sem mágoa, mas com a esperança e uma enorme gratidão por ter tido a oportunidade de servir este país que amo. O processo de seleção de um novo líder partidário começa na semana a seguir à sua saída, a 7 de junho.
Obrigado, Ana. Teresa May pede a demissão, face a uma crescente revolta e ameaças de demissões em massa devido a diferendos sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Resultados parciais divulgados quinta-feira no Malawi. Entretanto, os observadores estrangeiros emitiram um parecer preliminar sustentando que, embora o processo eleitoral tenha sido pacífico, não foi equilibrado. O nosso correspondente Lameque Massina fez a reportagem que é aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A missão de observadores da União Europeia referiu que a Comissão Eleitoral do Malawi organizou bem o sufrágio e que, apesar de uma campanha pacífica na generalidade, o período pré-eleitoral foi marcado pela tensão. Miroslav Posh dirigiu a missão.
What we still see as a problem is abuse of state resources and also a bias by state.
Consideramos um problema o abuso de recursos do Estado e a parcialidade por parte dos mídias estatais. A missão da União lamentou os ataques a políticos de oposição durante o período pré-eleitoral. O antigo presidente sul-africano Thabo Mbeki chefiou a equipa de observadores da comunidade, destacou que o processo eleitoral foi bem executado, sendo, no entanto, prematuro declarar que tenha sido honesto.
We are not making any judgments. That's a matter that would arise later. When everything has been done, then it becomes possible for the observer teams to say, now given everything that we've observed and seen.
Quando tudo tiver sido feito, será possível para a equipe emitir o parecer. Dado o que foi visto e ouvido, será então possível avançar para a análise. Todavia, alguns políticos da oposição dizem ter perdido a confiança no processo de contagem que ocorre em Blantyre. Eisenhower Mukaka é o secretário-geral do Partido da Oposição do Congresso e Lázaro Chakwera, o candidato, estava com cerca de 5% atrás do presidente Mutharika, isto na contagem anunciada na quinta-feira pela Comissão Eleitoral. Mukaka afirma que o partido não irá aceitar os resultados de Chakwera perder.
We've got a state-of-the-art tally center, which is actually collecting the results from across the country. And from what we've collected, we are quite comfortable that as Malawi Congress Party, we are.
Segundo o que restamos, estamos confiantes que como partido estamos a vencer. E por isso, quaisquer que sejam os resultados contrários, não iremos aceitar. O diretor de campanha do Partido Democrata Progressista, Ben Piri, considera ser prematuro pronunciar-se até que o vencedor seja anunciado.
We got prepared and we did all we could. We mobilized our people to go and vote. It's just hours. It may be 10 hours, maybe 20 hours, but it's just hours away.
Estamos preparados e fizemos o possível nas urnas. Mobilizamos os nossos apoiantes para irem votar. A Comissão Eleitoral do Malawi deverá anunciar os resultados finais até 29 de maio.
Obrigado, Paulo. Entretanto, últimas notícias do Malawi indicam que há dúvidas em relação a esta promessa da divulgação de resultados das eleições a 28 de maio. Emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes teremos o João e o desporto, mas para já dizer que a Guarda Costeira da Líbia resgatou 290 migrantes que estavam em botes de borracha à deriva nesta sexta-feira em duas operações perto da capital do país, que é Trípoli, disse o porta-voz das Forças Navais, Ayub Qassem. Os migrantes são de diferentes países árabes e também da África subsaariana, incluindo 7 mulheres e uma criança. A costa ocidental da Líbia é o principal ponto de partida de centenas de milhares de migrantes que fogem das suas terras, fogem da guerra e da pobreza, para chegar às costas da Líbia na Europa. E agora para o habitual espaço do desporto, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Hoje a primeira mão da final entre o Wydad Casablanca de Marrocos e o Esperance da Tunísia. Esperance é o atual campeão africano. O Wydad foi campeão no ano anterior. Hoje a primeira mão é Marrocos. Difícil fazer previsões. As duas equipas já estiveram uma vez na final. Foi em 2011. Quem venceu foi o Etoile. Em 1998, as duas equipas defrontaram-se nas meias finais da então Taça dos Vencedores das Taças. Também foi o Esperance quem ganhou. Nesta edição da Liga dos Campeões, o Wydad terminou a fase de grupos em primeiro lugar do seu grupo. Depois, nos quartos de final, eliminou o Oraya da Guiné-Conakry. E nas meias finais, o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul. Já o Esperance também terminou no topo do seu grupo e depois, nos quartos de final, eliminou o Constantinois da Argélia E nas meias finais, o Tupuissã Mazembe da República Democrática do Congo. Quem vai vencer, o Eidad ou a Esperance? Ah, é difícil fazer previsão. Já na Taça das Confederações, no domingo, temos a segunda mão da final. Zamalek, do Egito, recebe o Berkane de Marrocos. Berkane venceu a primeira mão por 1-0, mas está tudo em aberto, portanto. Mas há a possibilidade deste ano equipas marroquinas vencerem a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Vamos a ver. Pode ser que não ganhe nenhuma nem outra. Continuamos com o futebol agora na Europa. Amanhã, três países, três finais das taças. Duas delas em dois países vizinhos. Em Espanha, a final da Copa del Rey é a Taça de Espanha. Valência-Barcelona. Barça acabado de vencer o campeonato, onde Valência ficou em quarto lugar. Em Portugal, temos a final da Taça de Portugal, Porto-Sporting. Porto ficou em segundo lugar no campeonato, Sporting em terceiro. No fim de semana passado, o Porto derrotou o Sporting para o campeonato 2-1. Já perdeu na final da Taça da Liga com o Sporting. Na Alemanha, final da Taça da Alemanha, Bayern de Munique, acabado de vencer o seu sétimo campeonato seguido. Está agora na final da Taça, frente ao Leipzig, que nunca ganhou nada, é? Mas nunca se sabe. Continuamos com o futebol, agora campeonato do mundo sub-20. Ontem, uma das nações africanas, o Senegal, bateu o Tahiti por 3-0. Jogo do grupo A, onde a equipa anfitriã, a Polónia, perdeu com a Colômbia 2-0. Itália bateu o México por 2-1 num jogo do grupo B. Japão e Equador empataram a um golo num jogo deste grupo. Hoje, mais uma equipa africana em ação. É a Nigéria, que está em ação contra o Catar, jogo do grupo D. Outros jogos de hoje, Ucrânia-Estados Unidos, Uruguai-Noruega, Honduras-Nova Zelândia. E agora o basquetebol americano, a NBA. Toronto deu ontem um passo gigante para se qualificar para a final. Foi a Milwaukee ganhar 105-99. Isto significa que Toronto comanda esta final da Conferência Leste, a meia-final do campeonato, por 3-2 e esteve a perder por 2-0. O próximo jogo é amanhã em Toronto e agora o Milwaukee tem que ir ganhar fora. Caso contrário, bye-bye.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora o resumo da imprensa americana. Os diários New York Times e Washington Post destacam o anúncio da demissão a 7 de junho da primeira-ministra britânica, Theresa May. Ela fez um anúncio hoje. O Washington Post refere que a objeção de um representante republicano do Texas impediu a aprovação de fundos de mais de 19 bilhões de dólares para assistência aos estados afetados por desastres naturais. O New York Times apresenta um artigo sobre a possibilidade de desclassificar informação secreta que pode pôr em risco um informador da CIA próximo do presidente russo Vladimir Putin. Nas notícias do continente africano, a guarda costeira da Líbia resgatou 290 imigrantes que estavam em botes de borracha à deriva nesta sexta-feira em duas operações perto da capital Trípoli, disse o porta-voz das forças navais Ayubi Kassem. Os migrantes são de vários países árabes e da África subsaariana, incluindo 7 mulheres e uma criança. Ainda relacionado com os Estados Unidos, e mesmo para terminar, a Coreia do Norte responsabiliza os Estados Unidos pelo impasse nas negociações nucleares, prometendo que nunca vão ser retomadas a menos que Washington abandone a sua exigência do desarmamento. Amigos, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de 40 segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última página. Destaque para a rubrica Artes, na qual vamos com o Álvaro Ligeiro Andrade a Cabo Verde. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana em termos de emissão. Voltamos a cruzar na emissão do fim de semana no domingo. Boa noite.
Ouvintes da Voz da América continuam a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava um pouco nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone agora, na produção continua Doris Dodson, na assistência técnica continua Dan Crafton. Títulos das principais notícias. A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou a demissão. Coreia do Norte responsabiliza os Estados Unidos pelo impasse nas negociações nucleares. Sexta-feira, 24 de maio de 2019, estaremos com o Magazine Cultural e teremos um resumo de notícias. Moçambique, temos dito, realiza eleições gerais a 15 de outubro deste ano. O processo que conduz à votação é, na generalidade, criticado pela oposição e pela sociedade civil, como nos refere o Alfredo Júnior desde Maputo.
O recenseamento eleitoral, que termina a 30 de maio, está a enfrentar vários constrangimentos que, segundo a Sala da Paz, vai afetar no alcance das metas estabelecidas. Fernanda Lobato, porta-voz da organização, dá conta que mais de 1 milhão de eleitores podem ser excluídos.
São alguns constrangimentos persistentes, como paralisações constantes provocadas por inexistência ou fragilidade de fontes alternativas de energia, postos de recenseamento que nunca funcionaram desde o início do processo, alegadamente por problemas técnicos.
O clima de insegurança em Cabo Delgado é outra preocupação.
O último ataque registado teve lugar no dia 17 de maio.
Por estas e outras razões, a Renamo sugere a prorrogação do período de registro eleitoral, sobretudo nas zonas onde tem maior influência, segundo o secretário-geral André Madjibiri.
Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado.
Posição idêntica apresentou o MDM na voz de José de Sousa.
Diz-se que é mais do que suficiente irmos até dia 30. E, na nossa opinião, penso que este recenseamento devia conhecer um reajustamento para mais. Antes mais 15 dias seria ideal.
Cláudio Langa, porta-voz do STAI, refere que até 19 de maio haviam sido registados cerca de 60% dos eleitores previstos e ainda assim não pondera alargar o período de recenseamento eleitoral nas zonas mais críticas.
Nós temos dados acumulados até o dia 19, um total de 4.590.347 eleitores, o que corresponde neste momento a uma execução de 62,52% em relação à meta prevista de 7.341.739 eleitores. Esta semana atingimos um pico de registro, portanto, tendo registado cerca de 132 mil eleitores dia. Olhando para aquilo que são fatores históricos e do ponto de vista comparativo, estes últimos dias esperamos uma demanda cada vez maior.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os partidos políticos moçambicanos já iniciaram a preparação para a votação de outubro. O Ramos Miguel conta que aquilo que a principal formação da oposição está a fazer. Ramos.
A Renamo vai iniciar dentro de dias à escala nacional um processo de eleição de pré-candidatos a deputados da Assembleia da República e a membros das Assembleias Provinciais e diz que vai apelar à comunidade internacional no sentido de interceder junto das autoridades moçambicanas para prorrogar o recenseamento eleitoral. Após o término de recenseamento eleitoral no dia 30 de maio corrente, uma das etapas que se irão seguir será a inscrição dos partidos políticos interessados em participar nas eleições de 15 de outubro próximo. Depois disso, será a apresentação das candidaturas e o secretário-geral da RENAMO, André Madjibiri, diz que o seu partido se deve preparar para essas etapas.
Precisamos de nos organizar para fazermos a conferência provincial que vão eleger os pré-candidatos a deputados da Assembleia da República e os pré-candidatos a membros das Assembleias Provinciais. Porque precisamos de cumprir a nossa meta de elevar o general Yusuf Bomado, nosso presidente, e o nosso candidato à Ponta Vermelha, e o Partido RENAMO ganhar em todos os escrutínios, seja das Assembleias Provinciais, assim como da Assembleia da República. É importante que nos organizemos também, neste momento, no recrutamento e seleção de delegados de candidatura. São esses que garantem a nossa vitória.
Entretanto, algumas correntes de opinião afirmam esperar que nessas eleições não seja dada primazia a militares em detrimento dos políticos e intelectuais da RENAMO, apontando-se como exemplo o fato de o partido ter indicado um general como cabeça de lista para a presidência do município de Maputo nas autárquicas do ano passado. Este ponto de vista é curioso, considera o analista Carlton Cadeado, porque, eventualmente, esses políticos intelectuais não foram escolhidos para os municípios porque estavam a ser cozinhados e moldados para futuros embates, que são embates de nível provincial e de deputados da Assembleia da República. Para além disso, destacou Carlton Cadeado, a RENAMO está num processo de transformação.
Todos os políticos que nós temos na RENAMO são políticos que fazem parte de uma transformação de militar para político. Não podemos ignorar este dado. A RENAMO é um movimento que surgiu como militar. Então são esses militares que estão num processo de transformação de militar para político e estão a ser introduzidos na vida política. Neste momento, não se pode eliminar esses companheiros porque eles assumiram que têm o direito de ir para a vida política e estão a exercer esse direito. Como eles, estes que estamos a ver agora, há muitos outros que já estiveram na Assembleia da República, o próprio senhor Yusuf Momad, são produto de uma formação militar que estão a entrar para um processo político.
Entretanto, André Madjibiri voltou a acusar os órgãos eleitorais de estarem a conduzir mal o recenseamento para as eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos com a repercussão da demissão da primeira-ministra do Reino Unido. A agência de classificação de risco Moody's alerta que com a demissão de Theresa May o país está sob maior risco de um Brexit sem acordo e de uma desaceleração no crescimento. Em nota, a Moody's afirma que a incerteza em torno do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, é claramente negativa em termos de crédito, pesando sobre investimento e decisões de contratação e, em última instância, de crescimento. A renúncia da Primeira-Ministra também aumenta o risco de um Brexit sem acordo, disse aquela agência. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, meio da manhã, com as empresas do setor tecnológico a liderar os ganhos, tentando recuperar as perdas acentuadas de ontem. O índice Dow Jones subia 0,48%, o tecnológico Nasdaq ganhava 0,63% e o índice alargado S&P 500 somava 0,59%. Ontem, a Bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa devido à subida da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos. As bolsas europeias estão em alerta para segunda-feira, devido à demissão da primeira-ministra inglesa Theresa May. Em Moçambique, a carteira da dívida pública está a evoluir para um cenário de maior risco, com pagamentos mais rápidos e taxas de juros mais elevadas, alertou o Ministério das Finanças. No relatório de riscos fiscais, o Ministério diz que a carteira da dívida está a mudar de forma rápida para um cenário de maior risco, menor maturidade, cerca de 4 anos, e maiores taxas de juros, à volta dos 18%. O relatório, com 34 páginas, que passa em revista os principais riscos para a evolução económica de Moçambique, ainda antes dos ciclones Idai e Kenneth terem feito centenas de mortes na zona centro e norte do país, agravando assim os dados económicos e as previsões do mesmo documento, concluiu que os dados configuram, e cito, um risco que requer monitoria constante em 2019. Fim de citação. A A economia de Angola voltará a crescer apenas em 2021, revelam novas previsões da Economist Intelligence Unit, que preconiza para aquele ano uma taxa positiva de 4,2% para voltar a cair nos dois anos seguintes com a média de 3,45%. Depois de uma contração económica estimada em 0,9% em 2018, aquela unidade de especialistas prevê para este ano uma contração de 4,5%, que se agravará em 30 pontos base para menos 4,8% em 2020. O sumário com as previsões para Angola no período 2019 a 2023 indica que a produção petrolífera tenderá a diminuir à medida que os anos avançam. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 68 dólares e 101 centavos, menos 1,4% do que no fecho de ontem, quando o preço do barril de petróleo Brent fechou em 67 dólares e 66 centavos.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
Cerca de 52 anos de carreira, iniciada aos 11 anos de idade, integrou um dos mais conhecidos grupos musicais do país, The Kings, que deixou uma marca importante, principalmente no período pré-independência e nos primeiros anos do novo Estado cabo-verdiano. Integrou vários outros grupos, compositor de méritos reconhecidos, com temas cantados por nomes sagrados da música cabo-verdiana, e intérprete. Dani Mariano é o meu convidado nesta edição de Artes, aqui na Voz da América.
Terra morna na coladeira.
Uhum. Comecei na música em 1967, eu tinha 11 anos, com um grupo que foi talvez o primeiro grupo do adolescente de Cabo Verde. Eu era baterista. Depois comecei a aprender a tocar violão com o Mário. Depois o Mário emigrou-se e eu comecei a tocar guitarra. Bastante, eu comecei a tocar músicas na altura que estava na moda, músicas de Roberto Carlos, músicas também de Cabo Verde, que o Bana cantava. Os 12 metralhas acabaram e vi arranjar no período de 74 para 74, na altura do 25 de Abril, eu formei um novo grupo que se chamava Revolução. Uhum. Mas também foi só pouca dura, porque nesse período de 74-75, o Tei Barbosa convidou-me se eu queria entrar para os Kings.
Há uma marca forte da música verdiana feita pelos Kings.
Não digo o maior, talvez um dos maiores. Somos um dos maiores. A nível de música de intervenção que tocou para a causa de independência, os Kings tocaram em quase todas as ilhas para a causa de independência.
Quase 40 anos depois de gravar a sua primeira obra discográfica, um LP, Raízes, ainda na época do vinil, lançou no ano passado o seu primeiro CD, que ele diz será o último, intitulado Dani Mariano. Integrado por 10 composições, algumas das quais inéditas, que se juntaram a outras das suas emblemáticas melodias, desta feita com uma nova roupagem. Dani Mariano tem uma música, uma história, como outras, Mulata Coca-Cola.
Mulata Coca-Cola, tropical sabor,
foi uma amiga que eu consegui conhecer. Um dia conheci essa amiga na Lejinha, era uma miúda muito bonita, ainda é bonita, bom, já é uma senhora. A altura era miúda, muito bonita, e eu fiquei encantado com ela. E no dia seguinte, quando eu, na viagem que eu fui até São Antão, eu compus a música, Mulher de Coca-Cola, Tropical Sabor, Cor de Viola, Poema de Amor.
E se considera que é um dos primeiros funanás gravados?
Eu não conheço outro funaná, o primeiro funaná e gravado a nível de língua de Crioulo de Barlavento, São Vicente. Fiz esta composição mais ou menos foi em 83. Não conheço uma composição em língua de Barlavento que não seja de Santiago desse período.
Como é o processo de criação de Dani Mariano? É instantâneo, é um processo paulatino, é por uma inspiração momentânea, como disse agora, dessa da Mulata de Coca-Cola. Qual é o seu processo de criação das músicas?
Eu, em geral, faço uma composição. Eu fazia, atualmente já não estou a compor. Eu fazia uma música, duas músicas por ano. E, em primeiro lugar, eu faço sempre a letra. Nunca faço a melodia. Eu faço a letra e, quando estou a fazer a letra, sempre, às vezes, a melodia vem acompanhada, a letra vem acompanhada com a melodia na minha cabeça. E depois eu pegava no violão. Uhum. E a música ficava pronta.
Há músicas aqui que são clássicos, claramente clássicos da música verdiana. Por exemplo, Na Onda de Bo Corpo, Minha Dor na Boca Verde, Na Estrada da Europa. São temas que marcaram. Como vê essas músicas suas nas vozes de outros?
Fico contente quando eu ouço qualquer artista gravar a minha música. Fico feliz, fico contente. A única coisa que eu não gosto, e que eu digo sempre, é que me modifiquem as minhas letras.
Uhum.
A única coisa que eu não gosto, eu digo sempre, eu já tive problema por causa disso, já tive problema, até que chegaram a gravar uma música minha que ia ser, esteve por sair com o nome do outro autor, por ignorância de quem estava atrás do CD. Quando eu faço uma letra, eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu não faço nada à toa, a nível de letra de uma música.
Uhum.
Porque às vezes, até já aconteceu várias vezes, estou a cantar uma música minha, se tiver a faltar um que ou um se, a letra fica totalmente diferente. Uhum. Eu digo sempre, não se deve comer nada numa letra. E uma coisa que eu digo sempre, que os nossos cantores em Cabo Verde, há grandes cantores em Cabo Verde, mas preocupam-se mais com a voz, que a voz fique bonita, fique como um canarinho, do que com a letra. Eu acho que uma pessoa deve se preocupar tanto com a voz como a letra.
Uhum.
Porque a letra é uma coisa fundamental. Uma letra bem cantada dá prazer a ouvir. E uma letra deturpada... A mim, eu todas as vezes conheço uma pessoa cantar uma música minha e a letra esteja deturpada, eu fico irritado.
Se eu lhe pedisse que me desse uma música que podia ser a bandeira de Dani Mariano, qual seria?
Se lhe pedisse... Não, eu gosto de todas as minhas composições.
Sim, claro.
Depende, por exemplo, eu gosto de todas as minhas composições. Depende do momento. Há momentos que as pessoas pedem para cantar... Me Dou na Boca Verde. Há momentos, há pessoas que pedem para cantar Estrada da Europa. Há pessoas que pedem para cantar Não Diz o Bocor. Depende do momento. Há pessoas que adoram Gata Morena. Eu agradeço a Deus. Praticamente as minhas composições quase todas têm sido sucesso.
Mas o Dani também tem uma queda por influências estrangeiras, não é?
Toda a gente. Eu utilizo sempre uma frase que eu aprendi na física. Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma.
Uhum.
Não há ninguém que queria uma coisa que não tenha influência.
Quais são as suas principais influências?
Não, eu por exemplo, eu ouço todo o tipo de música. Eu gosto de música de Cabo Verde, eu gosto de música africana, eu gosto de ouvir música asiática, eu gosto de música norte-americana, eu gosto de música brasileira. Também, eu ouço tudo. Eu sou uma pessoa que ouço tudo. Por exemplo, neste CD meu, que é, por exemplo, Estrada da Europa, sou um CD... A Estrada da Europa, uma música que eu tentei fazer uma morda psicadélica. Uma morda que eu tentei fazer com uma visão diferente, de influência tipo de Pink Floyd. Não é Pink Floyd, não se vai ouvir Pink Floyd, mas tem influências de Pink Floyd. Está a perceber? Pink Floyd, Dani Mariano, mas eu tive influências, coisas. Por exemplo, na morna que eu fiz América, Terra do Valhute, é uma morna que eu fiz, eu digo sempre, não foi uma morna que eu fiz só para os caverdeantes. Com um americano que não percebe nada da morna, no dia que eu vi essa morna, se estiver em Nova Iorque, dentro de um carro, e estiver a viajar para São Francisco, ele pode viajar e ouvir essa morna, que ele não se vai chatear, que ele vai ouvir rock, ele vai ouvir pop, tudo dentro daquela morna. Cada música tem a sua influência. Minha música nunca é uma música estática. Nunca fui um indivíduo de pensar de uma forma estática. E eu não gosto de imitar, eu não gosto de ser estático, e eu não sou o tipo de indivíduo do tradicional. Eu posso aproveitar do tradicional, mas fazer uma coisa moderna, para criar uma coisa nova. Agora, tentar fazer uma coisa que Cesar já fez ou que outra pessoa já fez, eu não sou entre isso.
Uma breve leitura rápida sobre o estado atual da música cabo-verdiana.
A música de Cabo Verde, eu acho que houve um período com a Cesária que a música teve, tiveram mais, pelo menos a música tradicional esteve com mais força. Não é porque, atualmente, ainda há artistas de música tradicional. Por exemplo, o Miguel Lopes, Camila Medina, Lucy Bela, que é uma cantora também que eu gostei, que gravou uma música minha, gravou-me dando uma caveira, que tem uma voz muito bonita, que eu gostei, tem a Lura, mas a ideia que eu tenho, que a música tradicional teve um grande impacto com a coisa, mas esta malta nova está a ouvir mais, por exemplo, rap e aquele estilo também de George e Nelson Freire. São géneros, bom, para mim não é música de Cabo Verde, mas como há muita influência de coisas, não sei onde é que a nossa música vai parar. Eu não sou contra, porque Cabo Verde é um piso sempre de influência, e há de sempre influência.
Dani Mariano, compositor e intérprete cabo-verdiano, orgulha-se de ter já composto pouco mais de 30 músicas, que são, de facto, um sucesso. O CD com o seu nome é integrado apenas pelas suas composições, tendo uma delas, Minha Amiga, sido feita em parceria com um dos maiores compositores de Cabo Verde, Manuel de Novas. Artes na Voz da América, hoje com Dani Mariano, e para terminar, fiquemos com outro clássico, Na Estrada da Europa. Termina assim esta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima sexta-feira.
Obrigado, meu amor, nesse paraíso. Na onda de bom corpo navegar, meu amor. Na água de bons beijos, vou matar minha sede. Na luz de bolhar, volumear um caminho. Vou abrigar, meu amor, nesse paraíso. Saudade invadir a peito, sem consolo, sem sossego, sem um sonho. Saudade peito, sem consolo, sem sossego, sem um sono. Mapa a mim, com certeza, foi minha rainha, ó mulata caverdiana. Mapa a mim, com certeza, ó mulata caverdiana. Amor, na água de bons beijos, vou matar minha sede. Na luz de bolhar, vou iluminar o caminho.
um abrigar, meu amor, nesse paraíso. Na onda de meu corpo navegar, meu amor. Na água de meus beijos, vou matar minha sede. Na luz de meu olhar, vou iluminar o caminho. Um abrigar, meu amor, nesse paraíso. Saudade invadindo a peito, sem consolo, sem sossego, sem um sono. Saudade invadindo a peito, sem consolo, sem sossego, sem um sono. Com certeza foi minha rainha, ó mulata caverdiana. Mas pra mim, com certeza foi minha rainha, ó mulata caverdiana.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, dia 24 de maio de 2019, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.